Jornal. Câmara dos Deputados.
Maioridade penal provocou debates polêmicos na Câmara em 2015.
Comissão concede desconto para agricultores quitarem dívidas.
Deputados se preocupam com o aumento dos casos de microcefalia.
Boa noite. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já registrou em 2015 cerca de 2.500 casos de microcefalia. Preocupado com os números alarmantes, Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, aponta ações importantes que o poder público deve adotar para combater a doença.
Nós trabalhamos para alocar recursos para o enfrentamento dessa grave situação. Nós trabalhamos para iniciar o debate em relação ao LOAS, que é essas crianças serão muito dependentes da assistência social, aumentar o período de licença maternidade dessas mães de 6 meses para 1 ano, provocando também o governo para que imediatamente se faça convênios com o sistema de saúde americano, inglês, para a produção de uma vacina, e as recomendações importantíssimas para combate implacável ao mosquito da dengue.
Mandetta também sugeriu aos casais que puderem fazer o planejamento familiar que adiem a gravidez para o segundo semestre de 2016. Segundo ele, de janeiro a maio são registrados 70% dos casos de dengue, chikungunya e zika no país. E é preciso aumentar o cuidado nos 3 primeiros meses de gestação.
Preocupado com o crescimento galopante dos casos de microcefalia no Brasil, especialmente em Pernambuco, Zeca Cavalcante, do PTB, defendeu um esforço nacional envolvendo todas as esferas de governo, a sociedade e instituições de saúde no combate ao Zika vírus.
Temos que fazer uma união nacional através de diversos ministérios para que possamos combater, primeiramente, a presença desse mosquito, que é o Aedes aegypti, junto à população brasileira. E daí nós possamos também evitar a contaminação através do Zika vírus, principalmente para as gestantes brasileiras até o seu 3º mês, e que aí não tenha a contaminação e a transformação neurológica para que cause os quadros de microcefalia.
Como a microcefalia está se tornando uma epidemia nacional, Zeca Cavalcante reiterou a necessidade de unir todo o país para erradicar os focos de proliferação do mosquito transmissor da doença.
Saúde.
O Sistema Único de Saúde poderá fornecer óculos para a população de baixa renda. É o que prevê o projeto do deputado Áureo, do SD do Rio de Janeiro, em análise na Câmara.
De acordo com o parlamentar, o maior objetivo da proposta é garantir à população carente que possui problemas de visão condições para que possa realizar as atividades cotidianas. No entendimento de Áureo, a matéria vai beneficiar especialmente as crianças que estão em fase escolar.
As crianças hoje têm dificuldades no aprender, de enxergar para copiar a matéria num quadro, porque não tem um óculos, porque não consegue o pai hoje comprar um óculos para aquela criança, mesmo sendo de baixa renda. Então o SUS tem que custear, não só fazer o exame, mas custear também esse óculos para essa criança.
Alagoas é referência para o mundo no acolhimento de dependentes químicos. Givaldo Carimbão, do PROS, destacou que quando relatou a política nacional sobre drogas na Câmara, visitou 22 países e fez 80 audiências no Brasil para conhecer as melhores metodologias de acolhimento. A partir desse modelo, foi criada a Secretaria de Prevenção à Violência em Alagoas.
Atingimos o número de 20 mil dependentes químicos acolhidos em 6 anos. 100% financiado com recurso público estadual e federal. Ou seja, nós criamos 35 instituições para acolher dependentes químicos, instituições de terceiro setor. O Estado ajudou a montar essa rede, onde nós temos hoje cada instituição com 1, 2 carros conseguido com emendas minha como deputado federal. Conseguimos equipar em cada instituição uma fábrica para também não só ter a terapia ocupacional, mas ter uma renda para a instituição.
Segundo ressaltou Givaldo Carimbão, nenhum país do mundo consegue ter esse número de acolhidos. O deputado acrescentou que Alagoas é hoje modelo e referência para a Secretaria Nacional Antidrogas e que o sistema de acolhimento do Estado já foi copiado por Rondônia e Espírito Santo.
Segurança Pública.
Sancionada em 2012, a lei que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda não foi regulamentada. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que a legislação representa um avanço, mas é preciso normatizar o sistema de monitoramento de desastres.
Glauber Braga destacou a importância da iniciativa para prevenir tragédias naturais, especialmente com o início do período de chuvas.
É a lei que traz o tema prevenção para dentro da norma, exatamente para que a gente trabalhe, não única e exclusivamente para responder depois que o desastre aconteceu. Eu espero que definitivamente a gente tenha a regulamentação desse projeto que é tão importante para reduzir desastres no nosso país. Ainda mais agora, a gente está iniciando mais uma vez o período em que várias regiões do Brasil sofrem muito com as chuvas e a gente precisa ter uma legislação que, mais do que consistente, esteja plenamente regulamentada.
A redução da maioridade penal e a flexibilização do Estatuto do Desarmamento provocaram debates polêmicos durante o ano legislativo.
Saiba mais sobre os assuntos relacionados à segurança pública discutidos na Câmara em 2015 na reportagem a seguir.
A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos foi um dos temas polêmicos votados na Câmara em 2015. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos de votação. Pelo texto aprovado, a regra vale para crimes hediondos como estupro e latrocínio. Também inclui crimes dolosos e lesão corporal seguida de morte. Os debates foram acirrados, com parlamentares contrários à redução da maioridade penal defendendo mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a medida não vai surtir efeito nos índices de violência.
A nossa situação prisional é tremenda. Ela não tem nenhuma chance de ressocializar, de recuperar, porque acaba sendo um verdadeiro espaço de aumentar naquela pessoa o desejo de continuar, né, porque não tendo nenhuma outra chance no mundo do crime.
Por outro lado, o deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, segue defendendo a aprovação da PEC, que ainda precisa ser votada no Senado.
Hoje nós não podemos negar que um rapaz de 16 anos não é o mesmo rapaz de 16 anos de 1940, do século passado. Nós estamos vivendo um outro momento, uma outra realidade. Então eu entendo que é uma maneira de dizer aquele jovem que pretende ingressar no mundo do crime ou aquele que já está. Para por aí, porque agora tem lei.
O Laudívio Carvalho foi o relator na comissão especial que discutiu outra polêmica, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. O texto aprovado na comissão ainda precisa ser votado no plenário da Câmara. Entre as mudanças, o texto da comissão assegura a todos os cidadãos que cumprirem os requisitos mínimos o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. No dia da votação na comissão, o deputado Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade, sugeriu uma alteração no relatório para retirar o dispositivo que impedia a prisão em flagrante por porte ilegal ou disparo de arma de fogo se a arma fosse registrada e houvesse evidências do seu uso em situação de legítima defesa.
O texto ficou muito ruim, por quê? Porque no fundo ele dá uma isenção, uma imunidade criminal a quem andar com a arma sem ter o porte, apenas com registros.
A alteração foi aceita e, assim, a prisão por porte ilegal de arma de fogo continua podendo ser efetivada, mesmo em caso de legítima defesa. Outras propostas na área de segurança pública seguem na linha de endurecer penas e reforçar o policiamento. É o caso do projeto que fixa a pena maior para o motorista que matar sob o efeito de álcool ou drogas. A proposta da deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, foi aprovada na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e aumenta a pena, que era de 2 a 4 anos, para 4 a 8 anos. Quando o motorista que usou álcool ou drogas causar lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Ciência e tecnologia.
Relator do projeto que reformula a Lei Geral de Telecomunicações, Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, explicou que o objetivo do texto final é reduzir custos da telefonia e disponibilizar a internet para um maior número de localidades no Brasil.
E o que a população quer? Ela quer internet, o máximo de internet possível, a baixo custo. E a ideia nossa é fazer com que nas próximas propostas que o governo venha fazer os seus leilões, ele coloque praças, hospitais, lugares onde tem uma grande aglomeração que possam ter a internet free, aonde a população pode se utilizar desse instrumento, desse equipamento, e o governo, em vez de só querer arrecadar, ele dá esse benefício, fazendo então com que as operadoras possam fazer esse benefício chegar até você que nos ouve.
Jorge Tadeu Mudalém acrescentou também que está estudando o fim da cobrança do roaming doméstico, que é a tarifa adicional de deslocamento quando o consumidor faz ou recebe ligação fora do local de origem. O deputado pretende apresentar o relatório até o final de fevereiro de 2016.
Economia.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que regulamenta a repatriação de recursos de origem lícita não declarados no exterior. O texto prevê pagamento de multa para evitar processo no Ministério Público.
Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, apresentou emenda para impedir que detentores de mandatos eletivos e de cargos públicos de direção sejam beneficiados com a norma, caso tenham sido condenados por ação penal relacionada a crime envolvendo os recursos.
Segundo Bruno Covas, a medida é importante para preservar a transparência e a credibilidade do Parlamento.
Eu apresentei essa emenda para demonstrar que o Congresso não estava legislando em causa própria ao aprovar uma lei como essas. No momento em que se fala de Operação Lava Jato, de recursos no exterior, de contas não declaradas no exterior, de vários políticos, é importante que o Congresso mostre que ainda não estava legislando para regularizar a situação de deputados e senadores. Tanto que ela foi aprovada por uma ampla maioria na Câmara dos Deputados e contou com o apoio dos senadores, que depois discutiram e deliberaram sobre ela.
A Câmara aprovou a PEC do Pacto Federativo, que estabelece que estados e municípios só vão assumir encargos ou prestação de serviços transmitidos pela União se houver previsão de repasses financeiros. A proposta é de autoria de Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco.
Para o deputado, a medida vai garantir mais autonomia aos estados e municípios. No entanto, Mendonça Filho alertou que os recursos precisam estar garantidos para que as cidades consigam realizar ações em prol da população.
Qualquer atribuição nova que seja dada para estados e municípios terá que repassar os meios para o cumprimento dessa responsabilidade, não tendo mais aquele receio por parte de governadores e prefeitos de que a União, via projeto de lei ou alguma obrigação estabelecida no Ministério Federal, mande os estados e municípios a assumir responsabilidade que signifiquem mais custo. Para que a União amplie qualquer política pública, terá que também fazer com que remeta para estados e municípios meios para o cumprimento dessa tarefa.
Desenvolvimento regional.
O governo de Alagoas inaugurou em novembro de 2015 a terceira etapa da obra do Canal do Sertão. O executivo local também já estabeleceu os critérios para disciplinar o uso da água. De acordo com Paulão, do PT, a obra é de fundamental importância para fazer a redenção hídrica do estado.
Além disso, Paulão explicou que o Canal do Sertão vai servir não só para o consumo humano e animal, mas também para a agricultura.
Você vai ter água para a pessoa consumir, ter qualidade de vida, que é uma questão básica. Segundo, o consumo animal, de animais de pequenos portes, como bode, carneiro, ovelha, também o gado. E o terceiro é você ter uma agricultura perene, porque depende da natureza. Então, além da produção natural básica de consumo, você pode não só produzir, como exportar.
Política.
Raquel Muniz, do PSC, destacou as principais áreas nas quais atuou em seu primeiro ano como deputada federal. Médica e educadora, ela trabalha para fortalecer o ensino superior no norte de Minas Gerais e integra as comissões de educação e de seguridade social e família na Câmara.
Eu integrei a CPI do Sistema Penitenciário Brasileiro. É uma CPI que já concluiu e apontou as dificuldades, mas apresentou também ao plenário também propostas, né, para que as leis melhorassem. Também integrei a CPI da máfia de órtese e prótese, uma CPI também que foi muito importante para o Brasil. No momento que a gente fala de dificuldade de recurso, a gente viu que muito recurso é liberado sim para a saúde, mas que esse recurso efetivamente eles não chegam onde devem chegar ou são desviados.
Como representa principalmente o norte de Minas, onde o endividamento rural é marcante, Raquel Muniz também decidiu integrar a Frente Parlamentar da Agricultura para garantir mais atenção aos produtores rurais mineiros.
Agricultura.
A Câmara aprovou o projeto de Roberto Balestra, do PP de Goiás, que institui a CIR, Cédula Imobiliária Rural, para regulamentar o desmembramento das propriedades como garantia dos financiamentos bancários.
O deputado explicou que hoje, se um produtor financia R$10 mil e a propriedade vale R$1 milhão, toda a terra é usada como garantia do empréstimo.
Então, essa CIR, essa Cédula Imobiliária Rural, é o grande avanço que vem em favor do produtor. E sanar de vez essa imoralidade, que é oferecer uma garantia muitas vezes superior ao valor do financiamento. Isso vai permitir, inclusive, que a CIR seja negociada em bolsa, que também é um outro avanço. O produtor passa a negociar a sua necessidade diretamente com qualquer credor, e não como hoje, com um único credor, que seria o único investidor, que seria o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica.
Como o assunto é novo, Roberto Balestra informou que o tema será exaustivamente debatido e explicado pelos sindicatos rurais, federações de agricultura, cooperativas e associações, para que o produtor faça o melhor negócio na hora de pedir o empréstimo.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou proposta que concede desconto de 30% para agricultores quitarem dívidas contraídas em operações de crédito rural, renegociadas ou não.
O desconto incidirá sobre o valor principal da dívida e sobre os juros incidentes na operação. Confira mais detalhes na reportagem.
O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Odelmo Leão, do PP de Minas Gerais, para projeto de lei do deputado Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul. O projeto original prevê o desconto de 30% apenas para dívidas contraídas pelos agricultores, com base na lei que instituiu os programas conhecidos como Securitização e PESA, o Plano Especial de Saneamento de Ativos. O relator concordou com a iniciativa de Cherini, afirmando que o desconto especial tem muito a contribuir para acabar com o elevado grau de endividamento dos agricultores. Odelmo Leão, no entanto, decidiu propor um novo texto para estender o desconto a outros tipos de dívidas rurais.
Setor cacaueiro, cafeeiro, Pronaf, são endividamentos que vieram desde 2001, mal resolvidos, que nós esperamos que com esse projeto que eu relatei, possamos definitivamente dar uma solução desses problemas que são sérios. São descontos e a melhor maneira para que eles possam saldar as suas dívidas e continuar o seu trabalho no campo.
Pelo texto aprovado, o desconto de 30% será válido também para a quitação de dívidas decorrentes de operações de crédito rural realizadas com recursos do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária, o RECOP, do Funcafé, do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, do Pronaf, entre outros. A proposta que concede desconto para o pagamento de dívidas contraídas por agricultores em operações de crédito rural será ainda examinada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Meio Ambiente.
Pastor Franklin, do PT do B, lembrou que em novembro de 2015 aconteceu o pior acidente ambiental do Brasil no município de Mariana, em Minas Gerais.
A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, que provocou uma enxurrada de lama, deixando um rastro de destruição. Para Pastor Franklin, o prejuízo causado pelo rompimento da barragem é irreparável.
O dano ambiental para as famílias ribeirinhas, para as famílias das cidades, para o próprio meio ambiente, os peixes, o rio, é irreparável. por uma irresponsabilidade de uma empresa que visa, no meu modo de ver pessoal, o único e exclusivo enriquecimento, deixando toda a região empobrecida e cada vez mais enfraquecida por uma irresponsabilidade e um crime de não tratar o ser humano e o meio ambiente como principais objetivos da vida.
Este é o nosso último programa do ano. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Um feliz ano novo para você.
Um bom 2016 a todos e até a segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.